Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host deste podcast, e o tema do episódio da semana é saudade. A primeira coisa que eu quero saber, conseguiu acertar através da dica lá do Instagram? Se conseguiu, entra no post oficial desse episódio e coloca, Victor, acertei. E não se esquece também de dar follow no seu agregador de podcasts favorito, para você ter o feed do Ostracismo sempre atualizado. Toda quarta-feira, às 5 da manhã, sai episódio novo. Então fica ligado. Vamos para esse episódio. Pois bem, pessoal, vamos a mais um episódio reflexivo. E o tema vai ser a saudade, né? Eu queria já começar perguntando para vocês se vocês sabem de onde vem a saudade. É engraçado porque, pelo menos para mim, assim que eu ouço essa palavra, eu já penso em pessoas, já penso em momentos, mais especificamente em pessoas. E quando eu tava pesquisando para ver um pouco mais sobre saudade, né, eu descobri que ela vem da palavra solitatem, do latim, e significa solidão. Pra mim fez muito sentido, porque a saudade só aparece quando a gente está só, né? A gente nunca tem saudade vivendo um momento. A gente pode recordar de maneira saudosa, mas não é o sentimento de saudade em si, né? Ele é apenas uma recordação. A saudade aparece nos momentos que a gente tem algo muito grande que a gente quer compartilhar e pensa, poxa, eu queria tanto compartilhar com aquela pessoa, ou nossa, seria tão bom a gente poder viver aquele momento novamente, porque momentos se vão, né? E mesmo que a gente reproduza eles perfeitamente como foram, nunca mais vai ter o mesmo peso, a gente não vai ter a mesma ligação, a mesma troca que teve no momento inicial, né? Eu achei muito bacana que entre as várias descrições para saudade, que é essa mistura de sentimento, né, tinha uma frase que eu achei que marcou bastante para mim, pelo menos, o significado da saudade, que é saudade é o preço que se paga por viver momentos inesquecíveis. Os momentos inesquecíveis são aqueles que marcam nossa mente como um brasão, né? Que não deixa se apagar do nosso cérebro. Eles são momentos que não podem ser restaurados. Eles são momentos que ficam com carinho na nossa memória. Eu, quando penso sobre isso, lembro bastante do meu avô, de vários momentos. Ele tinha um costume muito bacana de ir andar no Horto Florestal, que é um parque, né? Todo dia de manhã. Durante anos e anos ele fez essa rotina. E quando eu consegui acordar cedo, né? Que eram pouquíssimas vezes, mas acontecia de vez em quando. E eu era pequenininho, ele me levava para ir junto com ele. E eram momentos incríveis, porque é como se aquele parque inteiro fosse só nosso, que ele costumava ir muito cedo mesmo. Então não tinha ainda ninguém. E a gente podia fazer o que quisesse, brincar, caminhar. Era uma experiência diferente. Mas não só isso, sabe? É algo que mesmo mais velho, tentando reproduzir, nunca consegui chegar na mesma sensação. Porque sempre falta alguma peça do tabuleiro, né? E a gente tem que se habituar a isso. Já passaram por algum momento que você fala, poxa, queria tanto poder compartilhar com aquela pessoa, assim, tanta falta, tanta saudade de poder fazer essas coisas. E você sabe que mesmo se a pessoa ainda pudesse estar ali contigo, naquele momento já não seria mais a mesma coisa. Porque a vida toma caminhos diferentes, né? A saudade é só uma forma da gente tentar recuperar. Eu acho que a gente se acomoda bastante no que é palpável para nós, né? No que já é certo. E a gente tem a falsa sensação de que nossas recordações são 100% corretas, são 100% a verdade. Mas, na realidade, todas as nossas recordações podem ser influenciadas, podem ser transformadas. Então, quanto mais o tempo passa, mais a saudade pode aumentar, porque a gente não lembra realmente de tudo que aconteceu. Nosso cérebro, conforme o tempo passa, começa a criar as histórias e os trechos que a gente não se lembra, ele completa para fazer ter algum sentido para nós. Então, é engraçado que a gente pode pensar na saudade como uma coxa de retalhos, onde a gente tem apenas algumas imagens e quando coloca tudo junto faz um filme que faz a gente sentir muito esse sentimento, faz a gente ter muito esse sentimento, né? E querer que ele transborde novamente. Bom, a saudade é uma situação que a gente já ouviu milhares de vezes que não tem tradução, apesar de que eu descobri que na realidade isso é mentira. Várias línguas têm tradução, isso foi um mito que foi acabando se passando com o tempo. Mas para, por exemplo, o inglês, a gente não consegue traduzir saudade em uma única palavra. A gente pode usar sentenças para expressar o que seria saudade, mas a gente não consegue traduzir a saudade porque por exemplo, quando você tá com saudade de alguém, você pode falar que you missed someone, você sente falta de alguém. Mas pro pessoal que fala inglês, por exemplo, missed é que nem é perder alguma coisa. Você pode miss a bus, você pode perder um ônibus. Então, não tem como você pôr o mesmo peso que a saudade para essa palavra, sabe? Você pode até ter tradução, mas a tradução é mais difícil na realidade. Algumas outras línguas têm uma palavra bem próxima para saudade, mas nunca vai ser exatamente a mesma coisa. Até porque também, se você parar para pensar, qualquer sentimento, qualquer emoção é difícil de ser traduzida, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a arte, que é uma das vertentes da humanidade que mais tenta traduzir emoções, sensações, sentimentos, você vê que milhares de pessoas têm milhares de jeitos diferentes para representar exatamente a mesma coisa. Então, o que faz a gente achar que é uma única palavra pode representar todas essas coisas em todos os lugares. Ela tem que ser adaptada, ela tem que ser levada de uma forma diferente, realmente. Por isso que a tradução de saudade na realidade existe, só que ela é bem difícil de ser explorada, né? De ser atingida. Inclusive, se a gente parar para ver, é engraçado porque quando a gente tenta traduzir qualquer sentimento para uma palavra, já vem uma carga emocional, né? Então vai muito da sua experiência, vai muito do que você lembra. Que nem eu falei, né? Quando você ouve a palavra saudade, você lembra de alguém, você lembra de algum momento. Você quer trazer isso de volta. Se você está ouvindo agora esse podcast sozinho, esse episódio sozinho, talvez você esteja conseguindo ter um retorno a algo. E eu espero poder proporcionar isso para você mesmo. Eu queria pedir por 2 segundos para você realmente fechar seus olhos e pensar nessa palavra e pensar na primeira pessoa ou situação que vem à sua mente. E isso é o que significa saudade para você. Você vê como é difícil. Como seria difícil tentar passar isso para outra pessoa. A saudade é algo único nosso, é algo que só a gente pode ter, e por mais que a gente tente compartilhar, ela só tem sentido no nosso contexto. Então, existem milhares de saudades, por mais que a pessoa compartilhe saudade com a outra. Cada saudade vai ter sua vertente, cada uma vai ter seu rumo, né? Porque é como eu disse, a coxa de retalhos vai se completando. E do jeito que se completa para mim, pode não se completar exatamente igual para outra pessoa. O resultado final pode ser próximo, mas nunca igual, porque a nossa mente vai de acordo com as nossas experiências de vida. E assim como não existem duas coisas exatamente iguais nesse mundo, não existem duas pessoas que viveram exatamente as mesmas coisas. A gente não consegue atribuir o mesmo peso. São pesos diferentes e medidas diferentes. Isso é algo que fica tão longe da nossa concepção que às vezes a gente acaba esquecendo disso, né, cara? Que cada um tem sua própria história. Cada um tem sua própria saudade. E é difícil tentar se botar no local do outro para entender esse ponto. Eu brinco muito que, às vezes, o que mais vai te trazer algo bom na vida são pessoas. Porque qualquer momento inesquecível não é feito sozinho. O momento inesquecível é feito com outras pessoas, é feito de outras pessoas. Então, por mais que você pense, ah, mas meu momento foi solitário, eu fui viajar para um outro país, eu fui num retiro e me encontrei só. E fiz toda essa progressão sozinho e eu sinto saudade disso. Mas se você analisar de um outro ângulo, por mais que você tenha ido para um outro país sozinho e tenha se divertido muito lá, nesse outro país tinham pessoas, mesmo que elas fossem figurantes da sua história, fossem pessoas que passaram apenas nas ruas, imagina se toda aquela situação que você sente tanta saudade, tanta recordação, fosse uma rua deserta, só você lá, teria o mesmo peso? Se você não visse vida passando ao seu redor, a gente tende a menosprezar a vida alheia, a passagem de pessoas alheias. Mas isso, na realidade, é o que dá uma sensação, mesmo que distante, de sociedade, né? De um grupo. Porque, por mais que existam diferenças, quando você está cercado de pessoas, mesmo solitário, você ainda está dentro de alguma situação chamada grupo. Mesmo que você não esteja interagindo com ninguém. O simples fato da presença dessas pessoas interagindo já te traz algum conforto. Você não se sente apenas um figurante, você pode se sentir o próprio protagonista. Isso é permitido também. A gente sempre se põe como protagonista na nossa história e é o correto a se fazer, porque se você não toma rumo pela sua vida, você não é o protagonista dela? Como você quer poder ditar os próximos passos? Se você está vivendo apenas como coadjuvante, você nunca vai conseguir tomar ação. Você sempre vai ser influenciado, você sempre vai ir para o mesmo caminho. Então, é a melhor coisa do mundo a gente realmente achar que é o protagonista da história. E cada um pode ser seu protagonista, não tem problema algum. A gente tem espaço suficiente para todos viverem sua história. Não precisa uma pessoa estar maltratando a outra, tá se sobrepondo à outra. Isso tudo, toda essa reflexão veio de um único ponto, que foi do passado. Porque é onde a saudade se encontra e é onde a gente pode encontrá-la. Mas não fique se atendo apenas a ele, porque você ainda tem um futuro inteiro pela frente. Então, se recorde, guarde com muito carinho, mas sempre olhe para frente e pense que tem outros momentos ainda a ser vivido.
Peraí, vai embora ainda não. Eu queria lembrar que o Ostracismo tá no Instagram e a gente toda semana posta a dica do episódio da semana. Então entra lá e tenta adivinhar o da próxima semana, é ostracismo.podcast. A gente também tá no Facebook e no Twitter, é só procurar por Ostracismo Podcast que vocês vão acabar achando a nossa página. Gostaria de pedir para não esquecer de dar um follow no seu agregador de podcast para ter o episódio da semana sempre fresquinho quando sair. E muito obrigado por me acompanhar nessa caminhada de hoje, viu, pessoal? Até semana que vem.